Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Estamos de regresso para mais um episódio da Voz da Esperança. Muito obrigado pela sua companhia, por estar aí desse lado e semana após semana acompanhar aqui na antena da RCS ou quem sabe em podcast o nosso programa. Continuamos neste roteiro em busca de compreender melhor a Palavra de Deus e encontrar nela fundamentos sólidos para a nossa fé, mas também fundamentos de esperança. É por isso que esta voz, e não é minha, é a Palavra de Deus, que é uma voz que nos enche de esperança. Iniciamos aqui, precisamente no nosso último episódio, uma nova temporada a propósito de grandes palavras. Palavras que, precisamente no domínio da fé, palavras que na Bíblia têm um lugar de destaque e representam mais do que apenas as letras de cada uma dessas palavras, grandes conceitos que são importantes e que, eu creio, vale a pena explorar. Por isso, se na semana passada começámos precisamente com a palavra esperança, hoje vamos avançar para uma palavra que pode parecer até um pouco do lado oposto à esperança, mas vou tentar explicar-lhe porque não, porque estão, na verdade, do mesmo lado. Hoje, a palavra que lhe proponho é conflito, precisamente. Pode parecer talvez um pouco estranho, mas se é verdade que a expressão conflito pode entender-se de várias formas, ou ter várias aplicações. No caso que vou aqui explorar consigo, na Bíblia, obviamente, não se trata de um apelo à conflitualidade. É antes a descrição de uma condição, a condição de conflito em que se encontra o nosso planeta, o universo e, claro, por isso mesmo, a nossa vida também. A verdade é que conflito é uma ideia, uma expressão sobre a própria condição da humanidade, porque nós somos parte ou estamos envolvidos num tremendo conflito. É este o conceito que hoje vou explorar consigo. É um conflito de dimensões cósmicas, o que é que isto quer dizer? Que está muito acima ou para lá da nossa esfera, do mero campo de ação da nossa vida. No entanto, ela vive-se, experimenta-se em termos práticos e nós temos grandes evidências desta experiência de conflito também na nossa experiência individual. Ora, para entender bem este tema, nós temos de recuar e muito na história e na revelação que a Bíblia nos faz. Para quem tem a Bíblia no centro da sua leitura, na sua visão do universo, da vida ou da condição humana, no fundo aquilo que chamamos uma cosmovisão, dizia que para quem tem a Bíblia no centro dessa visão, para além de muitas outras coisas, claro, a Bíblia também nos dá um quadro muito preciso para explicar a realidade tal como a conhecemos e como a experimentamos. Eu vou agora partilhar consigo alguns pontos, numa ordem sistemática e ordenada, que são, podemos chamar-lhe, os grandes eixos desta tal realidade que a Bíblia nos apresenta. Vamos a isso em pontos sequenciais. Em primeiro lugar, o universo, este planeta onde vivemos e a vida humana são o resultado da ação direta de Deus, da ação pessoal e intencional daquele que é o Criador. Primeiro grande ponto a partir do qual temos que entender toda a realidade, visível ou invisível. Aliás, o apóstolo Paulo, vou ler-lhe aqui agora um versículo bíblico, aliás, eu vou fazer estas várias afirmações, estes tais grandes eixos para entender a realidade da vida humana e do universo e, obviamente, vou trazer-lhe alguns versículos bíblicos que ajudam a mostrar como a Bíblia tem estas expressões como o seu fundamento. Vamos então ao versículo que explora este primeiro eixo, vou repeti-lo, de que tudo no universo e até na vida humana é o resultado da ação direta de Deus como Criador. Aos Colossenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo escreveu: nele, em Deus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Está então claro este primeiro ponto. Segundo eixo, Deus criou todas as coisas e parte dessas coisas, que no fundo são o universo completo, aquilo que o apóstolo chamava coisas invisíveis e invisíveis, como parte dessa enorme criação divina, existem realidades que são sobrenaturais. Ou seja, que à nossa escala humana, física, são para lá do que nós podemos ver sequer e, evidentemente, para lá do que podemos explicar. Talvez o maior exemplo na Bíblia desta realidade sobrenatural sejam os anjos. Temos muitos exemplos na Bíblia de referências a estes seres lá está, sobrenaturais, que estão para lá do que é físico e visível por nós, mesmo se a Bíblia os apresenta como seres reais e que têm, aliás, muita interação também com os seres humanos. Mas, por exemplo, em Apocalipse, o apóstolo João, nas suas visões, vê muitas vezes anjos. Um exemplo disso partilho consigo aqui no, em Apocalipse, no capítulo 5. O versículo 11 diz o apóstolo: "Olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. E eles rodeavam o trono e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro." Cá está uma referência a todos estes seres. Nós temos então que entender que quando Deus criou todas as coisas, tudo o que existe no universo, nem tudo é visível. Ou seja, nem tudo está numa escala que nós, seres humanos, aqui no planeta Terra, temos acesso ou podemos entender e ver completamente. Em terceiro lugar, terceiro eixo desta visão global que lhe estou a mostrar, é a seguinte: as criaturas inteligentes criadas por Deus, no fundo todas as que têm a sua imagem, mas particularmente os seres humanos, são seres morais. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que Deus criou seres inteligentes, mas com a faculdade de liberdade, de escolha, de pensamento e de ação. Por isso é que as criaturas de Deus, as que são inteligentes e as que Ele criou, obviamente, com essa capacidade, têm uma natureza moral. Podem fazer escolhas. Não são apenas autómatos que estão neste planeta. Isto acontece entre as criaturas terrestres, os seres humanos, que são os seres inteligentes deste planeta, obviamente, que têm a imagem de Deus, mas lá está, acontecem também com os tais seres, anjos e outros seres criados por Deus, que são também seres morais. Lembremos-nos das palavras que tantas vezes Deus colocou diante do seu povo, que encontramos na Bíblia. Por exemplo, vou dar um exemplo desses em Deuteronómio, no capítulo 30, onde Deus, através do profeta, diz: "Coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vivam e para que amem o Senhor vosso Deus e ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele." Portanto, nós temos capacidade de escolha e Deus mesmo, como o Criador de todas as coisas, veja agora a ligação entre estes vários pontos que eu estou a explorar, se Deus é o Criador de todas as coisas, se Deus criou seres sobrenaturais, como criou também, obviamente, os seres que nós podemos ver, se Deus criou criaturas inteligentes que têm capacidade moral de fazer escolhas, então essas têm esse instrumento de poderem ter opções. E no caso, olhando aqui o texto que ainda acabamos de ler, essas opções muitas vezes são entre vida e morte. Considerando estes vários pontos deste roteiro que partilhei aqui consigo, levanta-se agora uma pergunta. Como é que se pode explicar que um Deus perfeito, que é o Criador então de todas as coisas e que pode agir com total autoridade e liberdade, como é que este Deus criou um mundo cheio de maldade, cheio de sofrimento, cheio de injustiça, destruição e, lá chegamos à nossa palavra hoje-chave, como é que Deus criou um universo cheio de conflito? Conflito, aliás, que é visível na experiência humana, neste planeta, mas também ao nível sobrenatural. Por isso encontramos tantas vezes referências e uma ideia do mundo das trevas, um mundo de conflito também ao nível sobrenatural. Ora, repare, é precisamente aqui que a Bíblia providencia para nós uma explicação para toda a realidade que vivemos. E provavelmente podemos dizer que a Bíblia é o livro, é a fonte de conhecimento que melhor explica esta realidade em que estamos envolvidos. Porque a Bíblia diz-nos, narra, que entre os seres criados por Deus com liberdade, portanto, entre os seres morais, criaturas de Deus, surgiu a oposição, surgiu o conflito com a ordem que Deus estabeleceu. E a partir daí, podemos dizer que o universo entrou precisamente nesta rota de conflito. E aqui, novamente, podemos recorrer, claro, às palavras e às grandes revelações proféticas de Apocalipse. Partilho consigo estas palavras, talvez já as tenha ouvido, são das mais importantes em toda a Bíblia. Porquê é que digo isto? Porque nos ajudam a entender a realidade que está à nossa volta. Capítulo 12 de Apocalipse diz-nos que houve guerra no céu, que Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos não prevaleceram, ou seja, perderam. E o texto ainda nos conta que que dragão e os seus anjos perderam o seu lugar nos céus e que ele foi lançado fora do céu. A Bíblia descreve agora, neste texto ainda, que o dragão quem é, se houvesse dúvidas? Eu continuo a ler. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, aquele que engana todo o mundo, e ele e os seus anjos foram lançados à terra. O que é que este texto extraordinário nos diz então? Que uma realidade de conflito começou no céu entre estes seres sobrenaturais, extraordinários, os anjos, que deram origem a uma rebelião. Entre estes seres houve um em particular, que aqui é designado com estes vários títulos, e talvez aquele, enfim, mais usado e que nós mais conhecemos, é a ideia de que ele é Satanás, ele é o opositor, precisamente, e portanto ele deu origem a uma enorme rebelião que se estendeu à Terra. Esta rebelião estendeu-se à Terra precisamente porque Deus nos criou, a nós, seres humanos, com liberdade. Ora, se esta possibilidade de rebeldia já existia, então os seres humanos, desde o início, fizeram escolhas morais que conduziram a humanidade a esta realidade em que vivemos. Uma realidade de conflito. É isto, precisamente, que eu acabo de descrever aqui, é o que a Bíblia chama pecado. Pecado é uma escolha moral em opor-se aos valores e à ordem que Deus estabeleceu. Pecado é não reconhecer a nossa posição e a de Deus, Ele como Senhor e Criador e nós como Suas criaturas. Lembro-me das palavras do apóstolo Tiago, que na sua carta descreveu bastante bem, com bastante precisão, o que é o pecado. Ele dizia, por exemplo, que cada ser humano é tentado pelo seu próprio desejo e quando é arrastado e seduzido por este desejo, então ele vai conceber e dar à luz o pecado. E ele mais à frente, no capítulo 4, ainda o apóstolo Tiago, ele diz que quem sabe o que deve fazer ou quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, esse é o pecador. Por isso o pecado é esta consciência do que é o bem, de qual é a ordem certa, do que é justo, certo e bom, e mesmo assim não fazê-lo. Por exemplo, podemos então dizer o seguinte, que no universo é por causa desta realidade que estamos aqui a descrever, que existe um conflito. É um conflito entre todos os seres que escolheram opor-se à soberania de Deus e, portanto, a todos os valores dessa soberania. Como Deus é um ser cheio de amor e de perfeição, naturalmente que os valores desta ordem com que Deus estabeleceu todas as coisas são bons, são perfeitos, são de paz, de harmonia. Por conseguinte, é pela lógica que podemos dizer que a oposição a esses valores, o que é que gera, o que é que produz? Caos, desordem, injustiça, maldade, sofrimento. Bem-vindo ao planeta Terra e ao universo, tal como o conhecemos. Talvez alguém que me ouça nesta hora pode dizer assim, bom, isto parece tudo um bocado de fantasia, estamos quase no universo da ficção científica, será? Repare, a maior evidência para dar força a esta explicação que a Bíblia tem é a realidade. É isto que lhe quero dizer. Pergunta-me, que realidade? Esta realidade que nós vemos que destrói este planeta, que o enche de conflito. Um conflito que chega também, obviamente, às nossas vidas. Porque isto talvez ainda seja mais visível ao nível do que é a experiência individual. Aliás, começa muito cedo na vida, mesmo na vida de uma criança, este conflito permanente entre o bem e o mal, entre a possibilidade de bênção e de maldição, entre a escolha de uma vida moral ou de uma vida imoral. A realidade da maior parte de nós, por exemplo, que somos pais, é que nós queremos e desejamos e lutamos para que os nossos filhos façam escolhas morais, adequadas, certas, e quando os vemos fugir dessas escolhas, questionamos-nos porquê, onde é que eles foram aprender isto, porquê este apelo por coisas que não são boas, porquê é que eles não entendem como o que estamos a propor-lhes como projeto de vida traz muito mais ordem, serenidade, bênção, bem, mas muitas vezes eles não o querem ou não o conseguem fazer. Ora, de onde vem este conflito e esta possibilidade permanente de alguma coisa que não é boa, que é imoral? Repare que estou a colocar diante de si aquela que é uma das perguntas filosoficamente mais importantes no universo. De onde vêm, qual é a origem dos valores morais que nos permitem determinar o bom e o mau? Que nos permitem dizer que uma coisa é boa, justa e outra que é horrível? De onde vêm estes valores? Existem valores morais. Existe bem e mal por uma razão. Porque há um legislador moral, porque há um ser que é moralmente perfeito e com poder para estabelecer a ordem e determinar o que é certo e o que é errado. Esse ser é Deus, o Criador. É por isso que as pessoas que não creem em Deus e que têm toda a liberdade, aliás, para o fazer, têm muita dificuldade em explicar de onde vêm ou qual é a origem dos valores morais aos quais eles próprios aderem. E querem e pedem aos seus filhos que adiram a esses valores e exigimos e precisamos que a sociedade como um todo olhe para esses valores. De onde vêm esses valores que determinam que matar o indivíduo é moralmente errado ou que roubar o que não é meu ou que ofender numa ausência de valores intrinsecamente morais, nada poderíamos dizer, nada é em si mesmo certo ou errado. Mas existem valores morais, esta é a consequência lógica, porque existe um legislador, alguém que determinou o que é certo e o que é errado. Ora, esse está acima de nós. Note bem, isto é tão verdade que até o mundo natural tem leis que não são questionáveis. São leis naturais neste caso, nós estamos a falar agora do mundo moral. Vamos fazer aqui uma ponte. No mundo natural existem leis que permitem a vida. A vida existe porque um conjunto extraordinário de regras, no fundo, foram criadas, estabelecidas, são as grandes leis que permitem e dão ordem para que o universo exista. Estou a falar de leis físicas, matemáticas, químicas ou biológicas. De onde vêm estas leis que são como que um substrato no qual assenta todo o universo e, obviamente, a possibilidade da vida? Estas leis extraordinárias existem porque têm um ser inteligente de poder ilimitado que as criou, pensou e as mantém em ação. Esse ser tem um nome, mais uma vez, Deus. Ora, todos sabemos, e não precisamos de conhecer a matemática e a física para sabermos que se entrarmos em conflito com estas leis, vamos sofrer as consequências. Aliás, isto acontece todos os dias. Quando eu dou uma queda, a lei da gravidade foi desrespeitada. Se eu me atirar de um sítio alto, eu sei que quando cair no chão vou ter consequências, porque essa lei funciona inevitavelmente. Logo, as consequências de entrar em conflito com leis que estão perfeitamente estabelecidas, elas são evidentes na vida, no universo, mas por isso mesmo as leis morais funcionam da mesma forma. Quando elas não são respeitadas, o resultado é caos, desordem e conflito. É por isso que podemos dizer que a mensagem bíblica que hoje estou a apresentar-lhe aqui, a partir desta grande ideia de conflito, a mensagem bíblica tem como um dos seus pilares, precisamente, esta compreensão de que existe um conflito. Como é que podemos resumir, então, este conflito em tudo o que estive a mostrar-lhe até aqui? Que toda a rebeldia, toda a oposição contra a ordem e os valores perfeitos de bem, de paz, de amor, que foram estabelecidos por Deus, geram uma oposição a esses valores, geram caos, geram sofrimento e destruição. É por isso que o grande apelo que esta mensagem, esta compreensão sobre este tremendo conflito é que nós temos que temer a Deus e dar-lhe glória. Como diz o apóstolo em Apocalipse 14. Ou seja, temos que reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a sua autoridade, reconhecer o bem que há na proposta de Deus é a solução para todo o conflito. Porquê? Porque este conflito vai terminar. E o bem, a ordem de Deus, vão estabelecer-se um dia. E vão estabelecer-se baseados em quê? Na força? Não, porque se fosse isso, então, desde o início, que Deus teria evitado a realidade que nós vivemos. Mais uma vez, a ordem estabelecida por Deus, ela vai estabelecer-se baseado na escolha moral de cada indivíduo. Por isso, o apóstolo Tiago, volto a ele, dizia: submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e purifiquem o vosso coração. Estas lindíssimas palavras são ao mesmo tempo um apelo, mas também uma constatação. A de que é possível resistir a este universo de caos, de desordem e de sofrimento. Não podemos evitar sempre o sofrimento e o caos na vida e mesmo na nossa própria vida, porque nós não dependemos apenas, obviamente, da nossa vontade. Por isso é que fazemos parte deste grande ecossistema e por isso é que estamos, como eu dizia no princípio, num grande conflito cósmico. Há coisas que escapam completamente à nossa vontade, mas muitas outras dependem, obviamente, das nossas escolhas morais e das consequências que elas têm. Mas podemos dizer que a Bíblia nos dá este quadro extraordinário para compreender bem o mundo em que vivemos e a nossa própria experiência. Vivemos numa realidade de grande conflito. É um conflito cósmico, mas também é um conflito interior, pessoal e mental. As nossas escolhas determinam o resultado eterno para a nossa vida. É por isso que olhamos à nossa volta, entendemos, vemos, testemunhamos o mundo de caos, desordem e conflito em que vivemos. E eu acredito que é como se este mundo estivesse a proclamar ele próprio esta grande verdade de Deus e da Bíblia. O caos, a injustiça e o sofrimento que vemos à nossa volta, eles como que apelam a reconhecer a ordem que Deus estabeleceu, a reconhecê-lo como o ser moral a quem devemos obediência e temor, para que possamos trazer sobre nós uma vida de mais ordem, de mais bem. E este é o apelo que lhe deixo, que reconheça esta realidade, esta grande necessidade de compreender o plano de Deus e a ordem de Deus para a sua vida. Porque uma coisa é certa, se é verdade que há um conflito à nossa volta e em nós, a Bíblia e Deus também nos dão uma segurança. O Criador de todas as coisas, o Senhor do Universo, vai ser vencedor. Ele é mais forte e mesmo que as forças à nossa volta, naturais ou sobrenaturais, mesmo que os sofrimentos, as angústias, por vezes nos cerquem e nos apertem, o nosso Deus é mais forte. Ele sairá vencedor e deste conflito haverá paz. Essa paz pode chegar também à sua vida. Convido a escutar agora um tema musical extraordinário para o ajudar a pensar, a refletir nestas grandes verdades sobre o conflito em que estamos envolvidos, mas também a certeza da vitória que nos está assegurada. E deixo de ficar então estes minutinhos, porque tenho uma oferta muito especial para lhe fazer já a seguir, ao terminar a Voz da Esperança de hoje. Por agora, vamos ficar com o grupo Vocal Livre. Deus é mais forte, é esta a esperança que hoje lhe quis trazer ao falarmos aqui sobre a palavra e o conceito de conflito, mas sobretudo olhando para a vitória sobre esse conflito. A oferta especial que lhe prometi há pouco e que quero fazer-lhe hoje é precisamente o livro, o extraordinário livro Grande Conflito, que nos ajuda a entender de uma forma histórica, profética e profunda este tema que hoje aqui em poucos minutos abordei. O livro O Grande Conflito é uma oferta muito especial que hoje tenho para si. Tenho hoje 10 livros O Grande Conflito para oferecer aqui neste episódio da Voz da Esperança. Por isso, já sabe, envie rapidamente uma mensagem, diga ou peça precisamente o livro O Grande Conflito. O nosso número é o 933-912-912. Já sabe, envie-nos essa mensagem e teremos muito prazer em oferecer-lhe esta obra para a sua leitura e reflexão, o livro O Grande Conflito. Hoje ficamos por aqui. Na próxima semana trazemos um novo episódio da Voz da Esperança, se Deus quiser, e também uma nova palavra e um novo conceito para explorarmos. Até lá, desejo-lhe as maiores bênçãos na sua vida. Fique com Deus.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.